Olá, eu sou Manuel Dourado Bastos e esse é mais um Cutucando Dados, né? A nossa série própria para episódios mais curtos e temas factuais de jogando dados. Hoje eu quero fazer uma fala rápida sobre a divulgação das taxas de desemprego no Brasil e nos Estados Unidos. E refletir rapidamente, ou apontar umas possibilidades de reflexão rápida sobre o tema, a partir da economia política, da comunicação e do nosso debate sobre trabalho. Primeira coisa a dizer é que tivemos, obviamente, não é, nesta avaliação, sobre a divulgação das taxas de desemprego, aquela famosa momento do próprio da imprensa, que é da questão da lógica do copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, os números apresentados foram vistos, ora como aspectos, com aspectos positivos, e ora em aspectos negativos. Isso porque, num primeiro sentido, num primeiro numa primeira observação, que é a mais elementar, quando se indica a taxa de desemprego, é observar se ela subiu ou caiu. E aí, no caso da taxa de desemprego no Brasil, ela caiu para 13,2%, por cento, né? E o que significou um avanço no número de pessoas ocupadas, né? Que agora está na ordem aí aproximadamente de 90 milhões de pessoas ocupadas, o que seria um avanço de 4% em relação ao trimestre anterior, né? Então a gente está numa situação em tese que tivemos uma diminuição do desemprego e, consequentemente, o maior número de pessoas ocupadas. Por outro lado, é bom observar, nunca é demais, que uma taxa de desemprego na ordem de 13,2% é uma taxa ainda significativa, né? E mesmo que nós tenhamos 50,9% no nível de ocupação, esse também é um número relativamente perigoso, né? Agora, a principal questão desta divulgação, né, das taxas de desemprego, diz respeito ao fato, e aí é onde o copo está bem vazio mesmo, que a renda média caiu significativamente no Brasil. Então, a renda média no Brasil, que ficou em torno de R$ 2.480, ela é 4,3% abaixo do que o trimestre anterior, né? É avaliado que é de março a maio, né? Então, em comparação com o mesmo período do ano passado, a queda é de 10,2%. Percebam, portanto, que nós temos uma situação interessante aqui, porque nós temos uma massa de rendimento real que é estável, que é a soma de todos os rendimentos dos trabalhadores e que está na ordem de 219 bilhões de dólares, mas com o aumento, ainda que tímido, no número de pessoas ocupadas, né, resultante dessa também diminuição do desemprego, o que nós temos é que o rendimento, esse rendimento menor, né, esse é a conta, é o cálculo que se faz, e aí o que a implicação disso, né, é que a inserção das pessoas no mercado de trabalho são em atividades que estão pagando menos e, consequentemente, essa população ocupada, ao ser remunerada, ela está recebendo rendimentos abaixo, né? Rendimentos menores, né? Então, o rendimento do trabalho fica pior. E isso se percebe no seguinte sentido: por mais que nós tenhamos carteiras assinadas em alta, o que está acontecendo é que nós temos também um número muito grande de trabalhadores no âmbito informal. com mais de 41% da população ocupada, assim está nos trabalhos informais, né? Então, isso é um número muito significativo e indica, portanto, que esta baixa de rendimentos com empregos informais, né, tem um aspecto específico aí de como tem funcionado a dinâmica do trabalho nos últimos tempos. Havia toda uma expectativa de que ela nos traria uma implicação de mudanças, né, ou de vislumbre nas mudanças do quadro econômico por conta da pandemia, mas o que nós temos de fato é que se houve um processo de mudança na dinâmica dos empregos, não só foi tímido, como foi como teve por resultado uma diminuição significativa no rendimento individual dos trabalhadores e trabalhadoras, o que é bastante desastroso e tem implicações óbvias no que diz respeito às reconfigurações das dinâmicas do trabalho e que a pandemia veio a acirrar. No caso do número da taxa de desemprego nos Estados Unidos, nós também tivemos uma expressão bastante interessante aí desse processo do copo meio cheio, meio vazio, etc. Também tivemos queda na taxa de desemprego no Brasil, ou nos Estados Unidos, conforme a divulgação recente, né? Então, novos postos de trabalho, a taxa de desemprego caiu, e aí percebam que a taxa de desemprego nos Estados Unidos está bem abaixo do que a gente está operando no Brasil, né? Recuou de 5,2 para 4,8, 5,2 em agosto para 4,8 em setembro, né? Então, novas vagas ofertadas, de qualquer modo, estas vagas, né, abertas foram menores do que o esperado, né? Então, houve um ganho modesto aí nos empregos e isso sempre é um problema porque apresentava uma realidade abaixo da expectativa que era mais agressiva, né? Então, novos postos de trabalho, mas ainda abaixo do que se esperava, né? E há aspectos desses novos postos de trabalho que também interessam pensar, principalmente o fato de que a maioria dos postos de trabalho estão aparecendo no setor de serviços, como de entretenimento, turismo e coisas nesse sentido, o que implica em dizer que a produção industrial continua, de fato, bastante arrefecida e em comparação com o aumento crescente da inflação tem trazido muitas preocupações. Mas um outro aspecto que eu queria ressaltar é que o Michael Roberts, no seu blog, afirma que há uma outra coisa interessante de se pensar aí, é que continua um número significativo de pessoas, né, no caso nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de pessoas, que não voltaram a trabalhar desde 2019 e que parecem configurar o que ele chama de grande resignação, que é o fato das pessoas estarem se recusando a entrar em postos de trabalho que pagam pouco, que são empregos precários, com condições horríveis. Então, elas simplesmente desistem de adentrar de novo no mercado de trabalho. No Brasil, isso se configura como uma característica marcante nas pesquisas sobre o desemprego e que aparece pouco nos debates que tem a ver com a figura dos desalentados, que é muito importante também perceber como a gente tem uma imensa categoria, uma parte da população que simplesmente tem desistido efetivamente de entrar nos postos de trabalho, e o Michael Roberts aponta para o fato de que isso pode estar acontecendo porque as dinâmicas de trabalho são muito ruins, né? Então as pessoas desistem de entrar nesse esquema. Por fim, nesse processo inteiro, já que eu falei da produção industrial, preciso dizer que o último número divulgado aí pelo IBGE nessa semana mostra que a produção industrial recuou, né, em 9 dos 15 locais pesquisados no Brasil, né, com destaques aí negativos para o Ceará, com uma queda de menos, né, então 4,4%, e no Amazonas com uma queda de 4%, seguidos aí pelos estados de Goiás, com queda de 2,3%, Mato Grosso com queda de 2,2%, São Paulo com uma queda de 1%, Pará e Santa Catarina também com recuos ainda mais agressivos do que, né, o recuo da taxa nacional, que é de um recuo de 0,4%. É uma marca bastante problemática, e se falando fundamentalmente sobre essa lógica do emprego, a gente percebe também que a produção industrial cai, e aí isso tem uma presença marcante sobre aquela dinâmica de empregos informais e outros postos de trabalho que não são mais os postos na produção industrial propriamente dita. Então, é bom a gente estar de olho nas dinâmicas aí de emprego, e principalmente pensando que é em que aspectos esta dimensão do desemprego se relaciona direta ou indiretamente com as dimensões que vão ser acirradas pela pandemia, mas com um debate sobre a dinâmica de automação industrial, né? Estou pensando aqui o fato de, por exemplo, um autor como Aron Benanav, está apontando já há algum tempo que, se é importante a gente perceber essa dimensão da lógica, né, da automação industrial e coisas nesse sentido, também é muito importante raciocinar sobre como há um aspecto decisivo nessa dimensão aí do desemprego, que são os empregos muito ruins sendo ofertados, e isso tem gerado empregos não só ruins no sentido de que ele é péssimo para o trabalhador, né? Mas porque ele tá é um emprego abaixo da dimensão do que sentia no ápice aí dos empregos nos tempos de ouro do capitalismo. O Benanav tenta desmobilizar essa relação entre automação e os postos de trabalho, mas eu acho que elas têm uma relação muito significativa, principalmente tendo em vista também pesquisas ancoradas aí pelo IPEA, etc., e que estão lá batendo a cabeça justamente para entender quais são as dinâmicas de automação dos postos de trabalho no Brasil. Eu já falei sobre essas pesquisas em uma outra oportunidade, num Cutucando Dados, e elas são relevantes justamente porque a gente entende que o que tem acontecido é que a automação tem empurrado os postos de trabalho para zonas cada vez mais precárias. E isso tem gerado, por exemplo, aquilo que o Michael Roberts aponta como a grande resignação. E aí, consequentemente, a gente percebe isso nos rendimentos muito inferiores, né, nas condições de trabalho informal cada vez mais crescentes num país como o Brasil. Esse era o Cutucando de Dados de hoje. Um abraço e até a próxima.